Da lei, dou por iniciada a sessão. Sessão e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada.
Ofício de número 224, de 2019. Ilustríssima senhora Adiles Maier, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e Edis da Casa, encaminhamos para análise e votação os projetos de lei abaixo relacionados. Projeto de lei número 070, de 11 de outubro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a realizar a permuta de uma área de terras do município de propriedade de Marino Ror, custear despesas decorrentes do ato e indica recursos. Projeto de lei número 71, o qual cria a Orquestra Municipal de Arroio do Meio e dá outras providências. Projeto de lei número 072, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a desapropriação amigável de bem imóvel, custear atos legais pertinentes e abrir crédito adicional. Prefeito Klaus Werner Schnack. Ofício de número 227. Senhora Presidente, assunto: mensagem retificativa do projeto de lei número 067. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, Edis da Casa, encaminhamos mensagem retificativa ao projeto de lei número 067, tendo em vista ajustes no calendário letivo, visando uma melhor organização das atividades desenvolvidas nos educandários. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Klaus Werner Schnack.
Do Legislativo, moção de apoio em mater, ASCAR.
Ofício de número 048. Excelentíssimo senhor parlamentar. Moção de apoio à Emater ASCAR. Ao manifestar nossos respeitosos e reiterados cumprimentos à Vossa Excelência, viemos através deste e diante da constituição de um grupo de trabalho pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, visando analisar a situação jurídica da Emater, RS ASCAR, a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, através de suas atribuições, propõe a discussão sobre referida pauta, alencando as seguintes considerações. Primeiro, considerando que a Assembleia, Assistência Técnica e a Extensão Rural realizada pela Emater tem papel fundamental na situação financeira, ambiental, social do Estado do Rio Grande do Sul, que necessita de novas receitas para enfrentar a sua crise financeira, de preservação ambiental com a implantação e a manutenção de projetos sustentáveis e de ações sociais visando a melhoria e a qualidade de vida da população do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo, considerando que a SCAR foi criada em 2 de junho de 1955, em Porto Alegre, adotando a forma de associação civil, pessoa jurídica de direito privado, e que, por sua vez, a EMATER foi criada em 14 de março de 1977, em Porto Alegre, adotando a função de associação civil, pessoa jurídica de direito privado. Terceiro, considerando os objetivos da SCAR na sua criação em 1955, que foram assim descritos em seu estatuto, contribuir gratuitamente para o desenvolvimento econômico, cultural e social do meio rural do Rio Grande do Sul, em uma perspectiva de desenvolvimento rural autossustentável, economicamente viável e socialmente justo, mediante o planejamento e a execução das atividades educativas de extensão e crédito rural, orientados num enfoque participativo junto às famílias rurais. Quarto, considerando que em 1961 a SCAR foi declarada de utilidade pública pelo governo federal e pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quinto, considerando que em 1975 a SCAR foi declarada entidade de fins filantrópicos pelo Conselho Nacional do Serviço Social do Ministério da Educação. Sexto, considerando a importância estratégica visando a implantação de políticas públicas nas comunidades rurais do Rio Grande do Sul, com o público assistido em 2018 superior a 232 mil famílias. Sétimo, considerando e respeitando o trabalho dos profissionais qualificados que ao longo dos 64 anos se dedicaram e se dedicam em prol do desenvolvimento econômico, ambiental, social das famílias assistidas, suas organizações, assim como com a disponibilização de alimentos sustentáveis para os consumidores, que por consequência agregam e geram receitas e economia para o Estado do Rio Grande do Sul. Diante disso, conclui-se que a manutenção e o fortalecimento da EMATER, ASCAR, são fundamentais para a sociedade gaúcha e para o Estado do Rio Grande do Sul. Limitados ao exposto, reiteramos protesto de distinta consideração. Respeitosamente, Adilis Maier, presidente do Legislativo.
A moção de apoio em matéria ASCAR está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A moção de apoio em matéria ASCAR está aprovada. Requerimentos... Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem hoje de noite. Primeiro assunto que não poderia ser diferente de que falar um pouco da agricultura, dos anseios dos nossos agricultores, dizer que nessa casa eu já estou defendendo eles há muitos anos. Muita coisa poderia ter mudado e melhorado para os nossos agricultores. Mas, infelizmente, pessoas que estão no poder, que poderiam facilitar e ajudar os nossos agricultores pensam da maneira diferente. Nós temos no município as empresas sendo incentivadas, um retorno de ICMS de 40% por 15 anos, o que eles geram nesse empreendimento. Imagina, senhores, são 15 anos, 40% do ICMS gerado por elas numa forma de incentivo. Eu estou defendendo nessa casa há muitos anos que o nosso agricultor que constrói seu chiqueiro, seu alviário ou seu tambo de leite, que tenha a mesma valorização do que essas empresas também, porque elas também merecem. E para que nós podemos incentivar os nossos jovens agricultores a permanecer na agricultura, é simples, somente valorizá-los. Eu tenho certeza, e muita certeza mesmo, que seria um projeto importante, porque cada porco que sai da propriedade de mais ou menos 100 quilos de carne, só a carne dá mais do que 10 reais de retorno dos cofres públicos. Defendo nessa casa que geralmente o financiamento é feito via Pronaf e é pago em 10 anos. Por que que não pode ter um retorno de ICMS gerado para os nossos agricultores, 10, 20 ou 30% retornar para a propriedade uma forma de incentivar a nossa agricultura? O que eu acho muito estranho, e muito estranho mesmo, que os cofres públicos não desembolsam um centavo sequer de imediato. Começa a retornar para os nossos agricultores simplesmente quando ele está produzindo. O que que acontece? Hoje, muitos e muitos agricultores não estão investindo, o município não tem o recurso e o nosso jovem agricultor não tem o incentivo para permanecer na propriedade. É lamentável que por durante tanto tempo defendendo essa classe dos nossos agricultores, a gente não é ouvido. Mas tenho certeza, e uma certeza muito grande, se um dia nós estivermos no poder, o primeiro a ser valorizado vai ser o nosso agricultor. O nosso agricultor merece da mesma forma do nosso grande empresário e dizer também dos pequenos empresários. Se incentiva, incentiva os grandes. E quem é responsável da grande maioria dos recursos no município são os pequenos. E esses pequenos estão há muitos anos esperando a vez deles e infelizmente também não chega. Uma ideia, por que que não pode somar o retorno de ICMS de todas as empresas do município e se dá uma forma de incentivar todas elas e todas elas cada ano, que se pegue 3% do ICMS gerado pelas empresas e se divide pelas pequenas também. Eu acho que elas merecem. Elas podem ser pequenas hoje, mas amanhã elas podem ser grandes. Vamos incentivar e incentivar os pequenos no município também. Falar também a questão dos asfaltos. Tem-se uma expectativa de um dinheiro oriundo do pré-sal. Eu tenho informações essas oficiais
que esse recurso pode diminuir e diminuir bastante. Se criou uma expectativa de 1.700.000, se criou uma expectativa de atender diversas ruas do município e, de fato, pode ser ilusão. Informações essas oficiais, vejo que, novamente, se cria uma expectativa para contemplar a estrada de Arroio Grande, que está aí 50 anos precisando desse asfalto. Se fala do asfalto da Medianeira, se fala do asfalto do Passo do Corvo, se fala do asfalto Forqueta Travesseiro, da Dom Pedro II, aquela expectativa criada que amanhã pode ser frustrada. Eu lamento que esse tipo de atitude acontece ainda, porque o descrédito, o falatório, principalmente do acesso a Arroio Grande e Capitão, isso já, se nós olharmos de tantos e tantos anos, eu acho que seria quase maior do que uma Bíblia. De tantas e tantas vezes esse povo iludido, numa forma que a coisa fosse acontecer, e essa expectativa ainda continua, mas lamentavelmente o que é mais do que importante é ter recursos. E se de fato a questão do pré-sal se confirmar, novamente se criou alguma expectativa e, quem sabe, não pode ser cumprida. Falar também da vicinal Forqueta. Estamos chegando essa época de chuva que deu agora. Principalmente, eu sei que não é competência do município, mas inúmeras propriedades, as valetas estão fechadas. Temos muita infiltração de água nesse asfalto. Eu acho que cabe o município fazer, porque a gente sabe muito bem que o Dair, muito difícil, faz isso. E nós que andamos todo dia nesse asfalto, se nós não contribuir para evitar a buraqueira, daqui 5, 10 anos, essa vicinal, infelizmente, está virada em buraco. Falar também dos nossos agricultores, dizer também que defendo nessa casa a inclusão de máquinas no cheque incentivo para fazer silagem.
Um minuto.
Nós temos propriedades que nós temos certeza que hoje a mão de obra já é escassez. Nós temos pessoas que fazem esse tipo de serviço. Eu gostaria muito que esse programa fosse incluso no cheque incentivo ou nas horas máquina para beneficiar os nossos agricultores. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhora presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem, casa cheia hoje, sejam bem-vindos. É com muita satisfação que eu quero parabenizar a gestão municipal pela conquista do prêmio inédito para o município de gestor público especial, com a maior pontuação entre os 147 inscritos. E como o mais importante da noite, que aconteceu ontem de noite, com o projeto Nossa Cidade, Meu Lar. Destaco a importância da parceria com a comunidade. Quando a administração buscou o envolvimento de toda a população no cuidado com a área urbana e rural, eu não falo como vereadora, eu falo como cidadã, que são ações como esta que resume o bom andamento de uma gestão pública eficiente. Eu parabenizo todos os envolvidos, especialmente os colegas desta casa, pela aprovação de projetos como este, que vem para promover mais conforto, mais bem-estar para as nossas comunidades e as nossas famílias. Eu quero destacar também nesta ação, que está junto com esse programa Nossa Cidade, Meu Lar, que já foram realizadas em torno de 600 castrações de cães e gatos. Também a desinsetização e organização de... evitando, assim, a proliferação de pragas aqui no município. Então, eu acho que o município está de parabéns, todos nós estamos de parabéns. E seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora presidente, colegas vereadores, prensa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu vou falar um pouco da nossa viagem a Brasília, que tivemos os colegas Rocha e Kiko, e o prefeito Klaus, onde tivemos uma agenda intensa, né, colegas? E fazer um resumo, assim, bem rápido, né? É Brasília que concentra todo um contexto político muito forte. Então, a gente percebe, assim, conversando com os nossos deputados, que a gente tem mais aproximação, a expectativa no novo governo é muito grande. Alguns um pouco frustrados até pela mudança de não terem, assim, ainda um acesso facilitado, mas a sua grande maioria deposita ainda uma expectativa muito grande de ações do novo governo, de mudanças em benefício da sociedade, como os senhores também podem perceber. Diariamente nos meios de comunicação são anunciadas alguns pacotes novos. Enfim, então existe lá hoje uma questão bastante indefinida, né, dos rumos ainda. Isso a gente percebeu. Mas o nosso trabalho como legisladores e o prefeito em si, a gente pode concluir que foi muito satisfatória, né? Porque a gente foi em busca principalmente de recursos para o município, cada um dentro de suas condições de contatos. E os colegas também podem contribuir, eu acho que fomos muito bem, né? Tanto o prefeito também, que já tem participado em outras situações, então tem muito mais coisas em andamento, e eu participei em muitas audiências com ele, e realmente o município tem um trânsito muito positivo em Brasília. Isso se dá muito em função de que todos os recursos que de lá vêm são muito bem aplicados e aplicados com coerência, e isso nos dá credibilidade. E em sua grande maioria, se você vai até lá, você traz alguma coisa. E como tem muitas pessoas, muitos municípios que migram e pedem, certamente não tem para todos. E aqueles que não vão lá bater na porta, ficam para trás. Então, a gente também, como vereador, eu tenho um contato com o deputado Pedro Westphalen, e ele me garantiu uma emenda no período do mandato dele para o Hospital de Arroio do Meio de R$500 mil. Então, isso é uma satisfação para a gente, de que, fazendo um comparativo para o salário de um vereador, uma emenda dessas, como todos os senhores têm conseguido, isso já justifica a nossa permanência aqui dentro, o nosso trabalho. Então foi muito benéfico esse trabalho, essa visita à Brasília, essa agenda de trabalho que nós fizemos. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui, que eu tenho feito quase todos os anos, sempre quando estive aqui dentro, eu gosto muito de números e gosto muito de acompanhar o orçamento do município. E temos hoje na casa um projeto de lei que orça o orçamento do município para o ano que vem. E para nossa grata satisfação, tem um incremento na ordem de 12% a 13% referente ao ano passado. Então, para o ano que vem, nós temos um orçamento, uma receita prevista de R$ 87.900.000. Então, assim, é um privilégio, né, a gente poder ajudar a tratar desse tipo de coisas. E isso nos mostra, assim, que dentro de Arroio do Meio, o nosso povo, o nosso agricultor, o nosso comerciante, o nosso empresário, ele não faz simplesmente só o dever de casa. Para gerar um orçamento desse, isso tem muito suor atrás disso. Isso tem muitas horas de estudo, de trabalho, e também as ações dos prefeitos de vários anos atrás, consequentemente, contribuem para toda essa situação. E hoje, como a nossa sociedade é deficitária de investimentos em muitas áreas, e uma das coisas que a gente vem discutindo muito aqui dentro é a questão de asfaltos, de acesso ao asfalto às comunidades, que a gente tem defendido muito. Estamos conseguindo avançar bastante até, temos projetos bons sendo executados e alguns sendo planejados, e com esse orçamento, eu me imagino que para o ano que vem nós já podemos ter a satisfação de poder avançar em várias frentes, sendo bem discutido, sendo bem planejado, com a economia estável, de certa forma até tem previsão de juro negativo, né? Então, para um orçamento de um incremento de acima de 10% em uma economia estável, eu imagino que o município possa fazer uma sobra tranquilamente superior a 7, 8 milhões para fazer investimentos onde entender que seja melhor. Mas hoje eu defendo, como vocês, como os colegas defendem também, o avanço significativo na questão que tange o asfalto em nossas comunidades. Obrigado.
Kiko? Em nome da presidente, eu cumprimento todos que estão na casa essa noite. Eu hoje não fiz requerimento, que também queria falar, pensei isso há pouco tempo, então vou falar só de Brasília, né? Que a gente foi, então, nem quando ele falou, atrás de, não só atrás de verba, mas também atrás de algumas verbas que estava trancada, né? No caso, que não tinha sido liberada ainda. Então, a gente foi muito bem aceito, como o Vanderlei falou, o nosso deputado. Até na segunda-feira mesmo, de noite, quando nós estávamos lá, nós nos encontramos na rua por uma causa de noite. Nós estávamos fazendo um lanche lá e o presidente da FUNAS, Ronaldo Nogueira, então conheceu e veio lá e cumprimentou ele. Que não é que vocês... Então aí todo o time aí, mas não é que tu veio mesmo, né? Eu disse, não, eu disse que eu vinha. E vim para buscar verba e para liberar algumas que estão trancadas aí. Dizer assim, mas com certeza vamos conseguir, vamos fazer assim. Aí, daí ele marcou então, né? Tava marcado já, que era as 2 horas. Não. Mas, na sala dele, e a gente foi lá, fomos muito bem recebidos. Umas que estavam, alguma verba que estava trancada ali, no caso, então foi liberada, e com promessas também, assim, de já assinatura, já com liberação também para o hospital São José, porque até porque eles pediram para a gente que estão necessitando de umas verbas federal para acrescentar, para aumentar mais, né? E então a gente, com certeza, a gente levou junto, eu levei também junto, e com certeza foi prometido e com certeza vai ser cumprido. E a gente pediu mais algumas coisas também, né, que, tipo para o Barbosa, tipo para a praia também, pedi também. E, é tudo coisas assim que vai acontecer, que está... Como a gente foi também em cima do laço ali, né, que era só até o dia 24, que poderia destinar as verbas, né? Então, praticamente, o que tinha estava no limite ali, né? Mas, mesmo assim, conseguimos ainda algumas coisas. E agora, claro, que para fevereiro começa de novo, tem de novo, então a gente, com certeza... Vai ir de novo, vamos ir de novo e vamos atrás de verbo, porque esse é o nosso papel. Se nós ficar aqui, é como o Vanderlei falou, eles não vão talvez se lembrar de nós, e a gente estando lá, a gente cobra. É bem mais fácil. Apesar que o Ronaldo, cada vez que ele vem para cá, o Santino também, Maurício também são uns deputados que, quando eles vêm para cá, eles ligam e vêm e conversam com a gente. Né? Nesse espaço aí já a gente conversa. Né? Então, até por isso que eu consegui algumas verbas aí, né? Sem ter ido para lá, através de nós conversar aqui mesmo, em Arroio do Meio mesmo, se não em Estrela, em Lajado, na passagem deles. Então, a gente se encontrava e eu levava os ofícios e conseguimos algumas verbas aí. Mas claro que também, como a gente foi convidado, como eu fui convidado pelo prefeito para ir junto para lá, para buscar mais algumas verbas, e aí peguei prontamente, disse, não, vamos lá, vamos com certeza, né? E fomos muito bem recebidos, como eu disse, né? Conseguimos algumas coisas boas. E quando for preciso ir agora de novo, estou aí também à disposição para ir de novo, porque vale a pena. Se a gente vai atrás, consegue alguma coisa. Com certeza. Será isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Darcy.
Saúdo a presidente, em nome dela, demais colegas vereadores, imprensa, e também a comunidade de Arroio Grande está presente, agradeço. A gente não está acostumado com tanta gente numa sessão da Câmara, né? Obrigado a vocês terem vindo, motivo especial também. Mas eu também, falando em comunidade, população, dizer que fui eleito pela comunidade arroimense e quem paga meu salário é a população de Arroio do Meio. Devo dizer também que eu sou funcionário dessa comunidade. Meu compromisso é dar satisfação a toda a população. Eu também tenho um compromisso com toda a comunidade, como é o dever de nós vereadores, fiscalizar as contas públicas, cobrar, pedir, reivindicar. E também, como hoje, poucas vezes eu faço, né, fui atendido com pedido pela Secretaria de Obras, na comunidade que eu nasci, Dona Rita, Bela Vista, que é na Vila Hergesel, que estava esperando há um ano a colocação de vários tubos de concreto. Então, mesmo que foi demorado, a obra foi feita, e a gente tem que agradecer quando é atendido. Então, eu agradeço à Secretaria de Obras pelo atendimento. Também, essa semana, aconteceu um fato também, que estava viajando, foi no sábado de tarde, moradores da Rua Ferá me ligaram que caíram vários postes de telefonia que estavam obstruindo a rua. Prontamente eu liguei para várias secretarias do município e logo foram atender esses moradores. Então, também fica o meu agradecimento. Não sei qual é a secretaria que atendeu, mas fica o meu agradecimento especial à secretaria que resolveu esse problema. E outro assunto é sobre a placa Mercosul. Quero até debater um assunto muito importante, pouco polêmico até, referente à placa Mercosul nos veículos aqui no nosso município. Esse assunto até é e foi debatido no grupo pró-segurança. O pessoal tem um grupo no WhatsApp, tem alguns aí, eu acho que estão juntos, aí que estão na de Arroio Grande. E várias sugestões de identificar o nosso município foram colocadas nesse grupo. Eu acho, para mim, um absurdo criar placas novas no sentido de não colocar o nome de origem do veículo. Com essas placas Mercosul, os colegas vereadores, o pessoal que está presente, perde-se totalmente a identidade de toda a frota do nosso município. A comunidade também tem que saber quem circula nas nossas ruas do nosso município. Como queremos identificar veículos suspeitos com essas placas? É impossível. Eu, sinceramente, acho que essa medida visa dar ganhos financeiros a algumas pessoas. Porque o valor da placa hoje, colegas, R$250. Vocês viram a placa? Placa bonita, mas é muito fraca. Em pouco tempo ela se estraga. Então, o valor de R$250 também é um exagero. Daqui a algum tempo, ou daqui a alguns anos, vão criar outra placa semelhante que existe hoje, pode ter certeza disso. Outro gasto de novo para a população, que sempre onde a corda arrebenta, né? Sempre sobra para nós pagar essa conta. Para mim, isso é uma grande máfia de novo dessas placas, que criou esse modelo justamente para ganhar dinheiro. Vocês lembram que foi criado, uns anos atrás, o uso obrigatório dos extintores de incêndio nos carros? Todo mundo se lembra, né? Uso obrigatório de kits pequenos socorros também. Quanto tempo durou? Quantos milhões e bilhões foram gastos? O povo, de novo, pagou a conta. Acho também uma boa iniciativa, tem que elogiar o pessoal do grupo, né, Pró-Segurança, com as sugestões de adesivos. E, para mim, sugestão minha também, seria mais viável, várias sugestões também já escutei, adesivar os carros com o brasão do município com o nome Arroio do Meio RS, para identificar certinho o município. E, na verdade, esse compromisso teria que ser a responsabilidade das confecções e tudo, desses adesivos, do município. E, na minha opinião, ser entregue pela Brigada Militar para identificação e documentação dos veículos e do motorista. Então, e outra também que eu acho que a entrega poderia ser feita até na própria Prefeitura Municipal para também viabilizar e facilitar essa entrega. Sobre a questão burocrática, é até simples. Estudei esse caso um pouco. Se poderia fazer uma audiência pública, pedir também a recomendação da juíza da nossa comarca para esses trâmites legais e jurídicos, e também com a parceria da Câmara de Vereadores. Aí sim se encaminhar para execução desses adesivos. Então, peço aí, mesa diretora, que encaminhe esse meu pedido ao Executivo Municipal para que esse órgão tome as medidas necessárias. E, por último, presidente, também quero falar um pouco sobre orçamento. para o ano que vem. Estava olhando o projeto que vai entrar hoje. 87 milhões e 900 mil. Que bom. A gente fica feliz com isso. São 13 milhões e 900 a mais de um ano para o outro. Então, falamos tanto em fazer asfalto. O Edor Rocha falou há pouco. Comunidades, Passo Corvo, Medianeira, Picada, Palmas, Dom Pedro II e, claro, comunidade de Arroio Grande. Também esperando asfalto 40, 50 anos. Cansados já, né? Eu acho que com esse superávit que nós temos, dinheiro para o ano que vem, podemos sim estudar uma parceria que já foi feita com o governo do estado para a continuação desse asfalto tão sonhado pela nossa comunidade de Arroio Grande. Então a gente espera aí para o ano que vem realmente esse sonho de vocês se realizar. Ela está aí presente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador César Quartz.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da nossa presidente, quero cumprimentar as demais pessoas aqui presentes. O primeiro assunto que eu trago é a respeito do prêmio que o nosso município ganhou ontem, o prêmio gestor público, né? Fazer só um pequeno comentário sobre o programa Nossa Cidade, Meu Lar. Queria dar os parabéns à administração, à equipe que soube elaborar bem esse projeto, né? As pessoas que executaram, mas não podemos deixar de esquecer dos nossos munícipes, né? Que também participaram e se engajaram para a nossa cidade ficar cada vez mais bonita e mais organizada. E cada vez melhor falada quando a gente ganha visita de fora. O pessoal fica elogiando muito, né? Que é uma cidade exemplo, né? Mas da mesma forma que nossa cidade é um exemplo, não podemos esquecer do nosso interior. Onde é que hoje nós temos propriedades exemplares, limpas, organizadas, né? Com sucessão familiar. Muitas das nossas empresas, como a JBS, a Dália, Langiru, BLF, usam nossas propriedades para dar cursos para os seus técnicos, para dar cursos para outros colonos, outros agricultores de outras cidades. Cada pouco a gente circulando pelo município, a gente encontra. Aquele dia eu passei numa propriedade na frente e vi. Tinha 10 altas da BLF. Parei só para comentar e ver o que estava acontecendo. Aí um dos técnicos falou que estavam fazendo curso. Pensei, pá, que legal, né? Escolheram Arroio do Meio, uma propriedade exemplar, não só uma, temos várias hoje, entre suínos, frangos, bovinos, leiteiro, né? Então, isso não podemos nós só considerar a nossa cidade, temos que valorizar o nosso interior também. Outro assunto que eu trago a respeito de pavimentação, já que é um dos assuntos mais falados, queria pedir para a administração municipal dar uma atenção especial à Avenida Carlos Suri. Nós temos um asfalto bem danificado na frente da casa da Isolde Brooks ali. Eu gostaria que a prefeitura desse uma atenção especial e consertasse esse asfalto o mais breve possível. E da mesma forma que eu fiz o requerimento aqueles dias, pedindo a interligação asfáltica da rua José Arnold com a RS-130, eu peço que a prefeitura estude a possibilidade de fazer a interligação asfáltica da Avenida Carlos Sures também, né? Que com a RS-130. É um trecho pequeno, mas que sempre dá manutenção. Para um futuro próximo vai economizar bastante. Outro assunto que eu quero comentar é a respeito do projeto de lei que vai à votação hoje da pavimentação asfáltica do Passo do Corvo e de Palmas. Espero, acho que todos os vereadores são favoráveis a essa pavimentação também dessas duas localidades, né? Duas localidades que estão em franco expansão, né? Palmas, onde é que nós temos várias agroindústrias, que cada pouco estão construindo, expandindo. Temos indústrias construindo, né, à beira do asfalto, né? Temos moradores que agora, antes pensavam em ir morar na cidade, estão ficando no interior, porque temos
indústrias, empregos, né? Até sugiro hoje uma coisa para se pensar, a administração pensar para Palmas. Acho que está faltando uma creche em Palmas também, né? Se as pessoas estão ficando na localidade, que bom. E seria interessante pensar numa creche. Já temos várias famílias lá que se comunicaram comigo e falaram, ó, nós gostaríamos de trabalhar, mas as mulheres não podem trabalhar porque não tem quem deixar as crianças, né? E eu passo o corpo, então, que já na outra sessão anterior fiz uns comentários a respeito, onde é que hoje, ano passado, girou 23 milhões de reais só na agricultura. É um número muito expressivo. Fora o resto que gira, tem indústria, representações comerciais, construtora, entre vários outros, que moram ali e se usufruem dessas ruas do Passo Corvo Cascareira. Então, acho que esse é um projeto de lei importante, que vai à votação hoje, né? E que no futuro vai trazer muita economia para o nosso município também. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem, principalmente moradores de Rio Grande e de Dona Rita. O meu assunto, primeiramente, não podia ser outro, a não ser falar da BRS 482. Fazer um breve relato de tudo que aconteceu também. E isso começou há mais de 50 anos, meu avô sempre falava disso, seria a 386 passar em Arroio Grande. Então, isso não aconteceu, teve outras pessoas que conseguiram fazer isso passar para Lajeado. Depois, o governo Brito, em 98, ele começa com as obras e elas foram feitas, algumas galerias, alargamento de pista, alguma coisa conseguiu ser feita desses 16,5 km. Em 2014, tiveram expectativas dessa obra novamente e a obra parou novamente e não pôde ser feita. O prefeito da época também, Sidney, me lembro muito bem, ele tentou fazer o asfalto por Dona Rita e não pôde fazer por lá porque tinha uma empreiteira em cima daquela obra, ele poderia ser processado e reembolsar aquele valor. Em 2017, reiniciaram as obras com a terceirização da empreiteira, feita pela Better, com o aval do jurídico do DAIA. Essa terceirização, ela aconteceu pela empresa Giovanella. O primeiro quilômetro, ele recebeu capa asfáltica. Nesse meio tempo, também, ocorreu um desentendimento por parte da fiscalização do DAIA e da empreiteira Giovanella, por causa de uma infiltração na pista e tudo mais. Mas isso foi resolvido em seguida. Isso foi perto da Páscoa de 2018, teve a falência da Better, empreiteira que tinha a licitação da obra. Então, naquele tempo, o que se conseguiu fazer, a obra parou, então, porque a Giovanella também não iria mais botar dinheiro, não ia botar mais asfalto ali, porque ela não iria receber, porque esse dinheiro teria que passar pela Better. Como não havia nenhum segundo colocado na licitação dessa obra, a obra parou. O que conseguimos fazer naquela época foi fazer um termo de cooperação, onde o Dyer tem as empresas que prestam serviço de asfaltamento, de material e outros serviços licitados para obras recorrentes. E essa empresa era a Giovanella. E o município fez, então, a parte de nivelamento, compactação, aberturas de dreno e base no entorno dessa, no termo de cooperação. Esse termo foi possível, então, fazer o segundo quilômetro de asfalto. Com muito suor, a gente conseguiu botar o segundo quilômetro. Eu me lembro que, na época, se nós não tivéssemos intervido, não teria hoje um quilômetro. Na época, a Giovanella, ela queria ir embora, fazer terraplanagem. Me lembro que conversamos junto com o Klaus, fomos atrás, para que eles parassem, para que realmente fosse botado o asfalto em cima. Eu acho que foi muito acertado isso na época, porque senão hoje não teria nada. Depois disso, teve a troca de governo. Sempre estivemos em contato com o governo antigo E logo no começo do governo novo também tivemos contato, tanto é que no começo do ano nós fomos com alguns moradores a Porto Alegre lá no DAIA. Não sei se aqui tem alguns junto, mas alguns acompanharam nós numa comitiva lá no DAIA para falar com o secretário de transportes, que é o Juvir Costela, que está à frente dessa pasta agora, e reforçar essa necessidade desse asfalto. E lá foi colocado a par de toda a situação que aconteceu naquele momento. Os moradores puderam botar também o que está acontecendo, a parte da poeira, que a gente sabe que é horrível lá, que precisa do asfalto já há tantos anos esperando. E também colocamos a possibilidade do convênio com ele. Isso ele achou muito interessante, porque é interessante para o Dyer. Hoje o Dyer não consegue fazer obras, a gente sabe que o governo está com pouco dinheiro, então ele achou interessante. Eu pude até, naquela época, também falar isso, que as empreiteiras avançavam de forma indiscriminada e não botavam asfalto. Gostei muito que ele falou que isso não iria acontecer enquanto que ele estivesse ali, mesmo em outras rodovias. Também questionei ele quanto ao dinheiro que foi a Capitão Encantado, que não é uma rodovia estadual, não é estadual, foi dinheiro do Dyer para lá. Uma coisa que eu acho muito errado, que já coloquei isso aqui várias vezes nessa casa. Mas, enfim, nada acontece. Então, colocar também que estamos trabalhando e que na semana passada, eu, acompanhado do Klaus e da vice-prefeita Heloise, nós fomos até o Dyer, juntamente no setor jurídico, e conseguimos assinar o novo convênio com o jurídico, então, e o diretor-geral, o Silvori Sarti da Silva, que ele está à frente dessa pasta, acompanhado do engenheiro Luciano, que vem acompanhando essa obra de mais tempo também. Então, a partir disso, nós também temos como esse... Ele é diferente agora, esse termo de cooperação, onde é que permite que o município vai botar dinheiro dessa vez, não só maquinário. Então, esse é diferente. O outro não permitia o município botar o dinheiro. Então, o que acontece? A parte de fiscalização, parte de engenharia, ele continua com o DAIA. Então, o dinheiro pode ser colocado no município, o que ele tiver. A gente sabe que tem a seção onerosa. A gente também já sabe que esse dinheiro vai vir só a metade do que era previsto. O colega Rocha já botou. Na verdade, parte desse pré-sal não foi vendido. Então, vai entrar um valor de 800 mil, um pouco mais, acredito. Mas, enfim, o município também ele pode entrar com mais valores. Não depende só desse valor da seção onerosa. Já estive falando também com o Klaus. E o que nós pretendemos fazer daqui para frente? Trabalhar primeiramente nesses 2 quilômetros que já tem uma parte de base em cima. Então, para que realmente não se perca mais isso. E botar mais um dinheiro para conseguir terminar esses 2 quilômetros. Então, sempre nós estávamos com os pés no chão. Eu nunca prometi o asfalto. Tanto é o prefeito Klaus, a Luiz, e na campanha também não prometemos, mas sempre estivemos trabalhando forte mesmo. Acho que, como o colega Rocha falou, ninguém está iludindo ninguém aqui. Nós vamos trabalhar nesses 2 quilômetros e depois sim, vamos pensar em fazer mais. Os colegas disseram, nós temos um superávit, mas nós também temos que pensar que tudo no município vai ficar mais caro, a saúde vai ficar mais cara, vai ter aumento do funcionalismo, etc. O diesel vai aumentar, não é que a inflação vai ser zero, como o colega Vanderlei colocou. Isso não vai acontecer. No município várias coisas vão aumentar também. Mas, nada impede que nós vamos avançar, mas nesse primeiro momento é tentar fazer esses 2 quilômetros, trabalhar em cima deles. E o DAIA também já sinalizou, junto com o Juvir, que eles vão ajudar na parte da base, dos líquidos, que é o CBUQ, que vai junto no asfalto. Então, essa administração vai ser feita pelo parte do DAIA. Vamos trabalhar nesses 2 quilômetros. Tem essa colocação também do prefeito Klaus, que ele vai estar disposto, e também trabalhar depois em cima do resto. Acho que a comunidade merece. A comunidade está aí. Parabéns que vieram também. A gente vem trabalhando já mais tempo nisso aí. acho que o passo à frente que foi está sendo feito dentro do município, em outras localidades, ele é muito importante. Eu, desde que eu me elegi vereador, eu trabalho na Secretaria de Obras, eu sempre defendi junto com o prefeito que a nossa equipe tem capacidade de avançar com as máquinas da prefeitura para fazer mais asfaltos. A gente tem que tirar o chapéu para o Klaus, que foi o primeiro prefeito que teve coragem de fazer isso. A gente está trabalhando para fazer mais asfaltos, então.
Um minuto.
E com isso, também tem a possibilidade de avançar em outras localidades. O meu anteprojeto, que também é, que trata dos valores da agricultura, então Arroio Grande também entra nesse eixo da parte do interior, como outras localidades, é muito importante que a gente olhe para o interior. Então, o Klaus está sendo muito bem, que está olhando no interior, não trabalhando só na cidade. Outra coisa que o colega Roque colocou há pouco, a Secretaria da Agricultura investe mais de 4 milhões por ano diretamente nos nossos agricultores. A gente investe bastante. Claro, não consegue se contentar todo mundo. Isso é que nem um pai, ele não consegue contentar sempre todos os filhos. Mas como o tempo se esgotou, da minha parte seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar o presidente, jurídico, colegas, imprensa, pessoas que nos assistem nessa casa hoje. O primeiro assunto que eu quero abordar hoje é o meu descontentamento com a RGE Sul. No final de semana retrasado, não nesse, no outro, num sábado de tarde, tempo bom, virou chuva de madrugada para domingo só, sábado de tarde caiu a luz na região de Rio Barbosa, Esperança do Rio Barbosa. Eu fui procurado por moradores do Esperança, tem comércio e outras, para uma solução. No domingo, dia inteiro, eu entrando em contato com a responsável, e nada. Essa comunidade ficou em torno de 35 horas sem luz. E o problema era só um. Só tinha caído uma chave na frente do estabelecimento lá da Agropecuária Close. Então, assim, ó, não adianta ela veio aqui um tempo atrás, falar bonito, falou para nós que o telefone dela está à disposição. Eu falei, mandava para ela, e ela dizendo que tinha muita demanda. Claro, no domingo com chuva, depende, sim, mas isso aconteceu no sábado de tarde, e veio a chover só no domingo de manhã, madrugada. Então, não sei qual era a demanda, mas a luz retornou apenas na segunda-feira de manhã, por volta das 9 horas, onde é que eles foram lá, questão de 5 minutos estava resolvido o problema. Então fica aqui a minha indignação, pois, volto a dizer, não adianta vir aqui só falar bonito, tem que agir, porque na hora de cobrar eles são ligeiros. Outra questão que eu... assunto que eu quero abordar, já foi falado inúmeras vezes nessa casa, é das paradas de ônibus no nosso município. A gente cobrou alguma, demorou colocar na entrada do loteamento popular. Mas eu não posso concordar com o tipo de parada que nós colocamos em nosso município. É uma piada, a chuvarada que está acontecendo. Me mandaram até foto, Novo Horizonte, lá a parada foi colocada há poucos dias. O pessoal estava com guarda-chuva debaixo da parada. E eu volto a dizer, o meu não é o meu projeto, é o projeto da minha colega que passou por essa casa, Juliana, que ela tem o ela é arquiteta e urbanizadora. Então, assim, ó, nós temos que ter um padrão nas nossas paradas. Já debati isso na outra sessão. Um padrão, nós temos que dar um padrão, nós temos que chegar no nosso, a população de fora, a visitante tem que vir para o nosso município e saber que está em Arroio do Meio. E onde é que é, normalmente, na parada de ônibus que tem identificação. Então, assim, ó, peço que a administração realmente olhe com carinho. Nós estamos tendo muitas chuvas, as pessoas, é a mesma coisa, praticamente não tendo parada, é a mesma coisa. Ali, e outra coisa que o pessoal está cobrando muito, já cobrei nessa casa, mas acharam que não é. Entrada Dona Rita precisa de uma parada. O pessoal ali do de volta ali não tem nenhuma parada, como mudou o roteiro dos ônibus ali. Então também precisa de uma. Mais uma volta a dizer. Precisamos dar uma olhada, falamos tanto, nosso município tem arrecadação, tem dinheiro, estamos investindo, mas acho que isso aí é pouco investimento, mas muita gente usufrui. E falando também, o César colocou das entradas e da saída aqui na Rio Mutcun, a entrada da Dona Rita é a mesma coisa. Toda vez que chove, aí abre os buracos, o asfalto, por que não interligo logo o asfalto da RS com a 482? No dia que estava sendo feito, eu fui lá com a Giovanella e pedi. Aí ele me alegou que era ordens do Dair, que não podia. Eu disse para ele, mas é uma vergonha. Hoje está aí. Quem vai lá, toda chuva que tem que ir lá resolver é a prefeitura. Eu quero então, também falar da VRS 482. Então, eu estou muito contente com o meu colega Rodrigo. Ele anunciou, então, 2 quilômetros de asfalto para Rio Grande nesse último ano da gestão do prefeito. Que bom, porque na outra sessão eu coloquei que esse dinheiro do pré-sal ele ia dividir. Mas como vai vir menos, a gente tem que investir todo lá e realmente fazer. Espero que realmente aconteça isso aí. Porque nós já estamos cansados de falar. E volto a dizer aqui do nosso governo estadual, as últimas notícias que está rolando aí, que aquela vez eu me pronunciei e achei uma vergonha nós perder. O governo investiu quantos milhões em asfalto na região e esse não foi contemplado. Aí foram, nós perdemos para Boqueirão do Leão, para Sério, para Antagorda, para assim foi feito asfalto. E aqui, que era o que eu acredito que nós era muito mais importante, nós perdemos. Por quê? E agora estão falando até em extinguir esses municípios pequenos. Então, para ver, a não ter coerência de quem está lá no comando das pastas do governador, acho que, ou, sei lá, também, de repente, a força, de repente, será que esse município pequeno tem mais força que nós? Eu volto a dizer aqui, falei em outras oportunidades, temos que se unir mais. Nós, aqui dentro da casa, com a comunidade, nós temos que, como eu falei em outra oportunidade, esquecer cores partidárias muitas vezes e se unir, porque eu acho que nós não podemos nunca desmerecer essas comunidades, mas nós perder, que naquele momento perdemos para esse tipo de comunidade. E dizer, como o Rodrigo falou também, que o Klaus nunca prometeu asfalto. Ele prometeu asfalto há 11 anos atrás, quando ele foi vice-candidato a vice com na primeira eleição do Sidney Ecker. Passou lá na Dona Rita, nos morou e prometeram 1 quilômetro de asfalto por ano. Se passam 11 anos. Se tivessem feito 1 quilômetro, nós tínhamos feito 11 quilômetros. Onde é que nós estávamos hoje com 11 quilômetros? Então, e para encerrar, esse assunto aí eu me inserei, agora quero fazer aqui um pronunciamento que abalou a mim e a toda a comunidade Herói do Meio, que foi a última semana, a perda de uma pessoa muito querida, uma pessoa para o nosso município, uma perda irreparável, que é a do César Borcha, um cara que não sabia dizer não, um cara que ajudou inúmeras comunidades, ajudou inúmeras pessoas, uma pessoa que quem conviveu com ele algumas vezes sabe do que eu estou falando. Então, não foi só, sim, é uma perda irreparável como pai de família, com família girando sol, mas quem perdeu foi a comunidade, fomos nós todos. São pessoas assim que fazem a diferença, e ele fazia a diferença. Então, eu fiquei muito consternado também, quero deixar aqui minhas condolências mais uma vez à família dessa pessoa incrível que se chamava César Borcha. Meu muito obrigado, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulinho.
Senhora presidente, colegas, imprensa, demais presentes. Começando com uma notícia referente à área de lazer do nosso bairro, do Rio Barbosa. O projeto está, enfim, está chegando nos finalmente, indo para a área de licitação. Então, é com uma grande satisfação ao bairro que a gente diz que em próximos dias, após feito a licitação, será feita aquelas reformas dentro daquela área. Como iluminação, como o pessoal pediu, né, nas audiências públicas, né, que foram feitas lá em Rio Barbosa, a iluminação terá seis novos pontos, serão colocados novos bancos, será feito um alambrado novo para o campo de futebol, que o novo não, ele não existe hoje, né, será criado, a reforma da cancha de vôlei de praia, que lá também estava inexistente, colocação de pavies no caminhódromo, e a principal que dá segurança às crianças é a construção da nova pontezinha de ferro lá, que hoje ela é precária, é de madeira e é de grande risco para as crianças lá existentes. Como em finais de semana, muitas famílias lá se encontram, se tomam um chimarrão, conversa, então é de grande valia ao bairro Rua Barbosa essa recuperação. Ainda falando da área verde, lá de Rua Barbosa, essa do Abraço Meu Jardim, onde o Sempre Unidos destaca puxando a frente, na João Antônio Rauber, peço à administração municipal, como a área do município, que providencie a instalação da rede de água naquela área para começar a fazer as construções dentro daquela localidade também. Fui procurado também por moradores da Rua Esperança, na Dom Pedro II, onde está sendo feito obras para a pavimentação daquela via, mas a gente pede para que a empreiteira, o pessoal que lá está trabalhando, todos também entendem que choveu demais nos últimos dias, né? Mas se possível deixar pelo menos a via transitável, pelo menos para chegar até as suas garagens, que teve noites que tiveram que deixar os carros fora da... Mas com compreensão, todo mundo pediu educadamente. Então a gente pede para essa empreiteira fazer dessa forma. Questão também desse pré-sal aí que movimentou os comentários dos colegas, da imprensa, enfim. Aquilo que era para ser 1.700.000 já baixou para 800.000 reais. Tomara que futuramente consigam vender aquilo que não conseguiram neste leilão. mas deixar aqui meu apoio ao prefeito no que ele decidir fazer com que esse dinheiro. A gente sabe que o cobertor é bem menor do que tudo que a gente deva fazer para o nosso município, mas a gente também sabe e é consciente de que não há dinheiro para tudo. Então, aqui também peço aos colegas que, quando dizem que apoiam ao bairro, à comunidade de Arroio Grande, e então, enfim, também apoiando o prefeito, se é assim fazer, é segurar essa conversa lá fora também. Não ir sair daqui e chegar em outras localidades e dizer, pois é, eu tentei, mas o prefeito mandou tudo para Arroio Grande. Então sejam justos e não na frente das pessoas falar uma coisa e logo ali depois se contradizer. Eu apoio sim a comunidade Arroio Grande, se assim for. Se Klaus, comunidade, decidir apoiar Arroio Grande, eu também apoio. Obrigado.
Eu só queria uma parte, Paulinho. Comentar um pouco, porque a comunidade Dona Rita, Arroio Grande, espera tanto tempo esse asfalto. Lembrar que Pantera muito fácil fala, dizendo que já podiam ter sido feito 11 quilômetros, onde 4 anos o secretário dele, no governo Sartori, foi e não fez nada. Outros prefeitos não fizeram porque não pôde ser feito. Pela primeira vez, um prefeito conseguiu fazer 2 quilômetros, onde vai fazer mais, que nem o meu colega Rodrigo falou, está fazendo a sua parte, aí vem aí com um monte de picuinha, inventar joguinho para misturar a cabeça de todo mundo. Quando, pela primeira vez, acontece alguma coisa naquela situação, onde o prefeito está fazendo a sua parte. Claro que a comunidade de Dona Rita, Arroio Grande, merecia muito mais e já tinha que estar pronto. Isso todo mundo sabe, é uma comunidade trabalhadeira que nem de todo o município. Vanderlei foi muito bem. Está aumentando o orçamento do município com todo o trabalho das nossas indústrias, comércio e agricultura. Tu tirar 1% da saúde, num comentário do Vanderlei há muito tempo atrás, já um ano atrás, tu pode fazer 1 quilômetro de asfalto. Só que tu vai tirar a cirurgia de quem, o remédio de quem e o transporte de quem? A gente sabe disso. A gente sabe que são merecedores, né? Com certeza, a gente sabe disso. Mas a parte está sendo feita. Deste governo de 2 anos e pouco está sendo feita. Queria deixar só assim, vamos.
Okay. Alguma coisa? Eu vou concluir. Fala.
Eu só gostaria de contribuir com o colega. Não criticando ninguém, o colega Rodrigo bem colocou na ideia, no projeto Passa à Frente. É um projeto importantíssimo. Quando se buscou o financiamento de 5 milhões, e se nós tivéssemos aplicado esse passo à frente, nós não ia estar fazendo esse trajeto de asfalto. Nós poderíamos ter feito o dobro. O dinheiro nós tínhamos. Faltou colocar o projeto passo à frente em ação. Dinheiro... máquina, tudo nós temos no município. Infelizmente, não se pensou, porque o Passo à Frente é um projeto importante, mas ali, meu amigo, eu gostaria de dizer muito, faltou visão de futuro, porque se nós tivéssemos uma visão de futuro, nós podíamos ter pegado esses 5 milhões, em vez de fazer 3 quilômetros, podíamos ter feito 6 quilômetros. Obrigado.
Nós estamos fazendo o passo à frente, Rocha. E não tem para fazer tudo.
Tempo esgotado.
Quero conclusão. Então, reitero, né, o que eu falei há pouco. Eu apoio a comunidade de Arroio Grande, juntamente com o prefeito. E gostaria que todos que dizem que apoiam aqui lá fora falam o mesmo. Sejam sinceros com as suas outras comunidades.
Tempo esgotado.
Ok? Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Adiles.
Cordial boa noite, colegas de mesa, demais colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Quando se fala num orçamento de mais de 80 milhões, isto com certeza não é pouca coisa. Dentro desse orçamento, nós temos projetos, nós temos sonhos e nós temos esperanças. Tudo dentro de uma distribuição, dentro da lei, com toda certeza. O colega Vanderlei disse antes, alguns prefeitos ou outros prefeitos, quando eu falo em 85 anos de município, de emancipação política, isso não são 85 dias, isto são 85 anos. Todos os prefeitos estão estampados do lado de fora, aqui dentro estão estampados os vereadores que por aqui passaram, os nossos antepassados que construíram a história do município, que com certeza muito nos orgulha, porque grande parte tem raízes aqui. Então, se Arroio do Meio hoje é o que é, referência no Vale, no Estado, é porque cada um fez a sua parte. Cada gestor, cada vereador que passou por aqui, com certeza que ia alcançar todos os sonhos. Mas nós sabemos, cada um de nós sabe, que sonhar eu posso, sonhar eu devo, sonhar eu preciso. Mas tudo isso tem um espaço, isso tem limites, isso tem que ter organização. E com certeza a gestão hoje, estar prefeito, vice-prefeita, estar vereadores, tem que ter equilíbrio e transparência. Isso nós temos aqui no nosso município, com muito orgulho. Sabemos que não podemos fazer tudo, precisamos seguir o plano de governo, né, e a lei, né? Então, com certeza, com todo respeito a todos os munícipes, Arroio do Meio é o que é, graças à construção de cada um, de cada família, de cada comunidade. Se uso como referência a feira agrícola em Forqueta, a comunidade acolheu tão bem essa feira que isso mostra a pujança do município de Arroio do Meio, do Vale do Taquari. Com certeza, isso é uma referência, isso mostra a construção da história do nosso município. E nós precisamos conservar isso, nós precisamos manter isso, nós precisamos nos ater ao progresso, às coisas boas. O exemplo de ontem de noite me chamou a atenção quando a apresentadora falou da forma que os avaliadores conduziram a avaliação do projeto da Prêmio Gestor, pela simplicidade, pela singeleza de que o prefeito fez a construção com a sua equipe, começando na sua casa, na minha casa, no meu pátio, na minha comunidade, e assim isso vai se espalhando pelo município, pelo interior, pela cidade, de casa em casa. Estas são as pequenas, os pequenos detalhes, as pequenas referências. Fazer a lição de casa, passar para o vizinho, passar para as famílias, e assim a construção vai melhorando. Se eu me dou bem com o meu vizinho, se eu me dou bem dentro da minha comunidade, as coisas fluem melhor, as coisas se constroem melhor. Precisamos trabalhar em união e em grupo. E isto faz a diferença. Claro, percebendo a fala de outros municípios, assim como nós aqui, todos nós sonhamos com um asfalto. Todos nós merecemos um asfalto. Mas nós também precisamos manter esse asfalto. Vereador Rocha colocou a sinal Forqueta, né? Então, tudo isso, toda ação gera uma reação. Isso precisa ter equilíbrio para administrar, para organizar o município. dentro da saúde, dentro da educação, dentro da agricultura, dentro de todas as secretarias, que seja um atendimento uniforme. Né? Então, dessa forma, um orçamento de mais de 80 milhões, como eu disse, aqui tem projetos, aqui tem sonhos, e com certeza, se esse orçamento não fosse mais de 80 milhões, estaria mostrando que não houve equilíbrio, mas isso nós temos, equilíbrio, transparência, e com certeza muita coisa poderá ser feita. E dessa forma, eu também quero ainda agradecer a agilidade da construção da ponte ali do 13 de maio, que foi rápido, né? 3 semanas, quando se falou em um mês, abaixo de chuva, esse tempo não colaborou muito, mas a obra está pronta e está transitável, está liberada. Então, realmente, as coisas acontecem, precisamos pensar, temos deficiências? Temos. Quem não as tem? Na nossa casa é 100%? Não, na minha não é. Né? Então, nós precisamos lidar com isso, precisamos administrar isso de uma forma equilibrada. Seria isso. Muito obrigado.
Repasso a presidência à vereadora Diles.
Assumo a presidência. E vamos à leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer número 16 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 4 de novembro corrente, analisou os projetos de lei número 64, 66, 67, 68 e 69 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 4 de novembro, analisou os projetos de lei número 64, 66, 67, 68, 69 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 064, peço leitura.
Projeto de lei número 064. Autoriza a concessão de bolsas de estudo para alunos do Ensino Fundamental Regular, Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, Colégio Bom Jesus, São Miguel, indica recursos.
Projeto 064 está em discussão. Projeto 064 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 064 está aprovado. Projeto 066, leitura.
Projeto de lei número 066. Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação mediante contribuição de melhoria e dá outras providências.
Projeto 066 está em discussão.
Presidente, é questão desse projeto que autoriza pavimentação asfáltica, Estrada Jal Passo Corvo e Palmas. Eu sou a favor, sim, concordo plenamente com esse projeto. Só que eu vou pedir vistas desse projeto, porque aqui diz ambas em toda a sua extensão. Lógico, é só autorização. Vocês, colegas, sabem muito bem, há uns anos atrás, o que aconteceu com a rua Dom Pedro II. Para o Bom Pedro II aconteceu a mesma coisa, foi liberado, autorizado, 3 quilômetros. Né, Vila Rocha, Pantera, Vanderlei, vocês também estão sabendo. E foi feito 1 quilômetro só na Secretaria de Obras. Os outros dois, até hoje, ninguém fala. Né? Foi feito antes da eleição, todo mundo achava que ia sair essa obra, até hoje não saiu. Então, eu acho que aqui poderíamos, sim, autorizar a metragem que seria feita, presidente. Se é 1 quilômetro Passo Curvo, autorizamos 1 quilômetro. Em Palmas não tem a metragem aqui, autorizamos só a metragem que vai ser feita no momento. Se for feito mais obras, autorizamos de novo. Nós estamos aí para isso, para aprovar, para liberar esses projetos. Eu acho que aqui tem que mudar ambas em toda a sua extensão, quer dizer, todas elas. Então vamos fazer a coisa certa.
Permite uma parte?
Sim.
Não, só para contribuir um pouco sobre essa ideia do Darcy, eu acho que o projeto idêntico é o projeto da Picada Arroio do Meio. O projeto lá contempla 1.300 metros. É o mesmo projeto, a mesma autorização, né? No meu ponto de vista, também poderia contemplar a metragem, mesmo sendo só uma autorização, porque cria uma expectativa para aquele morador que, de repente, daqui 5, 10 anos, está esperando lá no fim da linha e esse asfalto não vai chegar. E aí, se deixar claro que a coisa vai acontecer 1 quilômetro, 2, nós vamos ser justos com as pessoas. Não estamos iludindo elas. Porque se fala em toda a extensão, infelizmente as pessoas estão lá esperando daqui 1 ano, 2 anos, e isso não vai acontecer. Vamos ser claros, vamos deixar a coisa certa, para não criar esse atrito daqui uns dias nessa casa.
Pedido de vistas aceito. Projeto 067.
Projeto de lei número 067. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos. Com
mensagem
retificativa.
Projeto 067, com mensagem retificativa, está em discussão. O projeto 067, com mensagem retificativa, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 067, com mensagem retificativa, está aprovado. Projeto 068.
Projeto de lei número 068. Amplia o número de vagas do cargo de monitor escolar, passando de 20 para 25 cargos.
O projeto 068 está em discussão.
Só para, presidente, para fins de esclarecimento, esse aumento se dá à questão da Forqueta ou...
São Caetano, João Beda, Dona Rita e Bara.
São crianças especiais que precisam de acompanhamento em sala de aula.
Só para corrigir, na realidade vai ser 4 turmas novas. Como o governo federal mudou a regra hoje, que cada vez a criança está entrando mais cedo na escola, saindo da creche, então é essas turmas que estão se criando. Então vai ser crianças de 4 anos no nível A, que vai ter 4 turmas a mais no município. Então já para essas turmas já está sendo feita a autorização dos monitores agora, né, nesse projeto.
Só para justificar, porque, de certa forma, nós estamos aprovando um aumento de vagas, né? E aí eu acabei não me atendo tão profundo ao projeto e queria só essas esclarecimentos.
Projeto 069 está em votação. Perdão, 68 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 068 está aprovado. Projeto 069...
Projeto de Lei número 069. Orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020.
Projeto 069 está em discussão.
Acho que se falou tanto nesses valores. Anualmente, esse valor tem algum superávit. Com certeza, ano que vem, vai existir algum superávit também. Esse ano também vai existir. Falta muitas vezes boa vontade
de atender a comunidade para fazer um metro de asfalto.
Projeto 069 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 069 está aprovado. Projeto 070-71-72-2019 do Executivo, baixam comissões. 2 minutos sobre posição tomada na sessão? Pois não.
Presidenta, eu só queria contribuir um pouco com uma questão que, na verdade, não foi um posicionamento meu hoje, mas foi falado pelo colega César, pelo Pantera, que são esses acessos, essa intermediação entre os acessos ao asfalto, ao RS-130, que é ali a questão da RS-42, de todas as situações. Então o que acontece? Eu estive falando com um profissional, se vocês forem ver, todas as situações são as mesmas. Inclusive, isso está hoje, foi sugerido na audiência pública, e se vocês forem ver, não é uma situação tanto para aquele lado, para Palmas, mas essa região para Lajeado, existem diversos acessos para essa área 130. Em sua grande maioria, todas são ilegais. A lei prevê que não deve ter nenhum acesso reto para a RS-130. Todas deveriam ter a sua rótula. E o município não pode fazer investimentos nessa faixa de domínio do DAER sem uma assinatura de um convênio ou algo nesse sentido. E eles não autorizam, nem podem autorizar nenhum convênio se não for com rótula. Então, existe esse pleito nessas audiências públicas de fazer uma correção desse trajeto, que são projetos futuros, claro, de eliminar esses acessos falsos que tem aí, vamos chamar assim, que tem muitos aí, se for descer, e de certa forma, esses principais fazer com rótula. E a tendência desses acessos, que é nem ali para Carlos Suri, aquela questão ali, desaparecer. Eles vão ficar na lateral e o tráfego vai ser direcionado para as rótulas, que ficam nos acessos principais.
Era isso. Me permite? Acho que o Vanderlei colocou muito bem, até quando teve a feira agrícola em Forqueta, nós estivemos junto com um deputado conversando sobre a EGR também, que é uma... É uma empresa que vai ser extinta pelo governo, como a gente já está ouvindo. Então, lá nós já se manifestamos que nós temos que estar atentos, porque provavelmente vai acontecer o que aconteceu na BR-386, e que vai ser dado para uma empresa privada. Então, nós temos que estar atentos para que realmente nós façamos essa política, para que nós consigamos fazer esses acessos e melhorar nosso trevo, toda a situação ao longo dessa RS-130. Porque eu acredito que ela está com os dias contados. A gente mostrou com o deputado a preocupação do jeito que está a EGR, é uma vergonha aí, a nossa RS-130, não dá para quase mais trafegar, e a situação vai ficar cada dia pior do jeito que está indo, né? Então, só foi muito bem o assunto aí.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.